E vem aí mais uma edição do Educação à Escuta.
Educação à Escuta. Um programa da responsabilidade do CIDTFF da Universidade de Aveiro. Porque a diferença está na educação e a educação faz toda a diferença.
É verdade, a educação faz toda a diferença. Connosco hoje a investigadora Celina Vieira. Muito bom dia, bem-vinda.
Muito bom dia a todos. É um prazer estar convosco. Espero que seja um momento agradável.
Vai ser, certamente. Vai ser, certamente. Professora, Tenreiro é o seu sobrenome, não é?
Sim, Tenreiro, sim.
Tenreiro. Eu estava aqui com medo de cometer alguma calinada e fiquei-me pela Vieira, mas agora com a sua ajuda posso dizer o nome completo da professora Celina Tenreiro Vieira. Professora, que nos vem hoje falar de como desenvolver o espírito crítico nos nossos alunos, não é?
Mais concretamente, como desenvolver o pensamento crítico, porque o espírito crítico e o pensamento crítico não são sinónimos. Espírito crítico, digamos que é a parte mais afetiva envolvida no pensamento crítico, que tem a ver com as disposições do pensamento crítico. A par desta componente de disposições, o pensamento crítico também envolve capacidades e, portanto, quando muitas vezes na linguagem do dia-a-dia, nas instituições do dia-a-dia, usamos o espírito crítico para referir é como se fosse sinal de pensamento crítico, mas não. Está mais centrado, escrito naquela expressão de traduz uma forma, uma tendência de agir. Ou a tendência para agir de forma crítica, mas para se agir de forma crítica, precisamos não só ter essa tendência, essa disposição, querer fazê-lo, mas também mobilizar de forma eficaz capacidades de pensamento crítico.
Uhum. E o que é que nós, pais, amigos, educadores, podemos fazer para contribuir e, sobretudo, é claro, os professores?
Desde logo, podemos ter atuações a um nível diferente, não é? Porque com um papel de pai e um papel de professor, com dois papéis completamente diferentes. E essas coisas são completamente diferentes. Como professores, há desde logo que ter uma formação nesta área, de modo a poder desenvolver uma ação consciente, uma ação intencional. Porque senão caímos muito naquela situação que hoje é muito característica, porque efetivamente a sua expressão de pensamento crítico corresponde a uma finalidade da educação, mas tem vários documentos de orientação curricular, surge frequentemente nos discursos de políticos, nomeadamente nos discursos de políticos ligados à área da educação, mas o facto de surgir com essa frequência não significa que estejamos sempre a falar do mesmo, todos a falar do mesmo, que tenhamos todo o mesmo entendimento sobre o significado desta expressão. E, portanto, para podermos desenvolver uma ação consciente, concertada, fundamentada, enquanto professores, esse é o primeiro passo. É o fazer formação para poder, de facto, construir uma visão coerente, consistente sobre este tipo complexo de pensamento e, decorrente dessa clarificação, poder descortinar ações que ajudem efetivamente a práticas promotoras do pensamento crítico. E essas práticas envolvem quer a atuação em termos da atmosfera de sala de aula, quer em termos das atividades que se propõem aos alunos para serem por eles realizadas em diferentes formatos, desde o individual ao trabalho de grupo, mas também em termos das estratégias que o professor utiliza. Por exemplo, é muito frequente a expressão de que o debate promove o pensamento crítico. E esta é uma frase que pode ser contraproducente porque depende do debate e depende da orientação do debate. Muitas vezes chamamos a debate a situações que são apenas conversas, são apenas diálogos. E nem sequer tem as características típicas deste tipo de situação, do debate. Quanto mais promotor o pensamento crítico, para esse efeito, tem que, de facto, haver uma orientação clara nesse sentido. E só pode haver essa orientação clara se estivermos conscientes de que são linhas de atuação promotoras das capacidades de pensamento crítico e que capacidades de pensamento crítico. Portanto, mais uma vez, vamos entroncar e erradicar a importância de ter uma ideia clara e que está associada a momentos de formação sobre esta área. Enquanto pais, há outro tipo de situação de orientação, não vamos exigir o mesmo tipo em termos de formação, porque a ação será forçosamente diferente, mas uma ideia base é que nas interações com os filhos a oportunidade, desde logo, para os ouvidos. A escuta atenta é um aspecto importante e corresponde exatamente também a uma disposição de pensamento crítico. O ter espírito aberto, isto quer dizer o considerar seriamente a posição do outro, o ser sensível aos níveis de conhecimento do outro. Isso implica uma escuta ativa. Implica um questionamento muito focado em ajudar o outro a explicitar o que pensa, as razões que o levam a pensar de determinada forma, a fazer questões de clarificação, o que quer dizer com quais são as razões que sustentam as afirmações que faz. Portanto, o dar esse espaço, o ter momentos, o criar no dia a dia momentos de interação autêntica, podem ser orientados e podem ser situações em que, de facto, podemos, enquanto pais, tornarem-se pensadores críticos. Criar a disposição de procurar estar informados com falha determinada de informações e nós perguntarmos quais são as razões, o que é que sustenta essa afirmação, o que é que se baseou para fazer uma determinada afirmação e exigirmos que as fontes sejam credíveis, pode ser também uma forma de fomentar esta disposição de procurar estar informado, de procurar razões que fundamentem as nossas afirmações, de procurar fontes de informação que sejam credíveis. O evitar, por exemplo, fazer juízos de valor sem primeiro tentar penetrar na perspectiva do outro, também pode ser uma forma de ajudar as crianças a serem pensadores críticos. Claro que tem aqui subjacente uma ideia basilar que eu reforço, que é, sem interação, não há possibilidade de a orientar no sentido de promover capacidades de pensamento crítico. Se não temos tempo para estar em família, para estar com as crianças, não vamos ter oportunidade de lhes fazer perguntas. Logo, não surgirá uma oportunidade de fazer questões orientadas para o pensamento crítico. Não vamos ter oportunidade de ouvir o que pensam sobre situações que viveram no seu dia-a-dia, como é que eles enfrentaram, como é que se sentiram ao lidar com essas situações e, portanto, boicotamos à partida qualquer possibilidade de promoção do pensamento crítico.
Disse ao longo do seu discurso, agora já no fim, uma palavra muito importante, essa que usou do boicote, porque o que nós temos observado muitas vezes, eu não vou dizer em todas, mas de uma forma geral, na grande maioria, é que os pais são muito críticos e têm sempre uma sentença a dar, uma opinião a dar, e nós vemos que os jovens começam lentamente a fechar-se e a guardar para si o que realmente pensam, para lá está, não serem criticados a seguir. Ou seja, nós não praticamos assim boas práticas para incentivar este pensamento crítico nos jovens.
Sim, há uma situação que também é importante termos consciência dela. O pensamento crítico envolve disposições, envolve capacidades, também envolve normas. Normas no sentido de critérios de qualidade que nos ajudam a avaliar o nosso próprio processo de pensamento no sentido de garantir qualidade nesse próprio pensamento. E esta consistência está presente no nosso discurso e na nossa ação, porque o pensamento crítico é orientado para a ação, para a ação de problemas, para a interação. E o que nós verificamos muito no dia-a-dia é que, de facto, não somos consistentes. Não somos consistentes em termos do discurso, não somos consistentes em termos, muitas vezes, em termos das ações. E no caso de a interação pai-filho, é frequente verificarmos as situações em que, efetivamente, os pais fazem os valores, os pais repreendem, os pais atuam no sentido de alertar para algo que deve ou não deve ser feito, mas na ação, em situações de ação, contrariam-se, porque fazem exatamente o contrário. É o caso, por exemplo, de repreender o filho porque numa situação de interação com um colega não teve calma, não controlou os seus impulsos e teve um discurso agressivo ou até pode ter havido outro tipo de agressão. Estamos num discurso a salientar a importância de conseguir gerir estas situações de forma racional, em que conseguimos expressar o que pensamos sem ser marcado pelo uso de palavras agressivas ou de tom de voz mais agressivo, mas se podemos estar neste discurso e estarmos, por exemplo, numa situação de condução num carro, dentro de um carro, estamos a fazer isto num carro, se algum se um tutor fizer alguma coisa que, por exemplo, interferiu com a nossa condução, nós no exato momento, se calhar, reagimos agressivamente e dizemos palavras menos simpáticas para a pessoa que teve esse tipo de atuação. E, portanto, no mesmo momento, o discurso é e a ação outra. E, de facto, aí a consistência é também muito importante. Porque muita da aprendizagem é feita por manipulação, não é bem evitado, de que olha para o que faz e não para, o que faz marca mais e tem que ser por esta questão de muita aprendizagem ser feita por manipulação. E, portanto, de facto, isso é um aspecto importante de nós conseguirmos também impor essas normas a nós próprios no sentido de uma gestão mais equilibrada de toda a nossa ação e, em particular, na nossa ação que implica interação com o outro.
Mais uma edição do Educação à Escuta, hoje com a investigadora Celina Tenreiro Vieira, a falar sobre a importância do pensamento crítico nos nossos jovens, nos nossos alunos. Investigadora, é professora, suponho,
sim,
não é?
Exatamente. Sim.
De que disciplinas?
Sim. Estou a lecionar e tenho lecionado Ciências Naturais e Matemática a alunos de 5º e 6º ano.
Boa sorte, professora, para o próximo ano letivo. Tudo de bom e quero deixar um último recado no fecho desta rubrica aos nossos ouvintes.
Vou retomar o título desta rubrica, promover o pensamento crítico, superar desafios e criar oportunidades, que todas as situações que nós vivemos no contexto atual e as que sabemos que provavelmente ainda vamos enfrentar, nomeadamente relacionadas com esta questão da pandemia associada ao novo coronavírus, que consideramos de facto de forma crítica, mobilizando e todo o nosso potencial de pensamento crítico, ver nas dificuldades oportunidades para crescermos enquanto cidadãos e ajudarmos a que no nosso contexto mais próximo, em termos da sociedade, ajudar também os outros a serem capazes de superar esses obstáculos, transformá-los em oportunidades, para termos todos melhor qualidade de vida e podermos gozar dessa qualidade de vida sem comprometer a qualidade de vida das gerações futuras.
Professora, muito obrigada a nós também pela disponibilidade e até breve.
Até breve, obrigada. Bom dia.
Educação à Escuta, um programa da responsabilidade do CIDTFF da Universidade de Aveiro. Porque a diferença está na educação e a educação faz toda a diferença.
10 horas 24 minutos, não tarda nada. Esta entrevista vai ficar disponível em formato podcast para ouvir quando puder, quando quiser, em terranova.pt.